Bezet Hashem, Dav Samech Dalet, todo dia Vamot. Bem-vindos ao novo DAF. Espero que todos sejam bem, aproveitem esse DAF, um DAF que se trata muito das leis de Piriá Uviá, mensagem de ter filhos. Estamos Dav Samech Gimel no verso, na nona linha de baixo, Amaravassi, fala Ravassi. En ben David ba'ati ichlu kor neshamot shebaguf. Fala Ravassi que Mashiach, filho de David, só vai vir redimir o povo de Israel depois que todas as almas que estão no Guf. O Guf é um reservatório de almas, um reservatório espiritual no céu. E essas almas têm que nascer para que Mashiach venha. Então, o Shneemar falou para o Pasuk, Kiruach Mifanei Atof, que essas almas vão impedir a redenção do povo de Israel, passou a citada da redenção. E elas têm que nascer para Mashiach vir. Me chamou Tania City. Conforme Ravassi, essa é a essência da mitzvah de Piriá Uviá. Temos que ter filhos para aproximar a vida de Mashiach. Continua a Tânia falar breta. Na beleza, o meu fala na beleza. Como isso é não ser que Piriá Uviá? Toda pessoa que escolhe não ter filhos, que ir no chofer da mim, é como se fosse um assassino. Não é tão distante uma pessoa que tira almas do mundo do que pessoas que não trazem almas para o mundo, não têm filhos. Por opção, que essa pessoa não consegue ter filhos, ele não é culpado, mas se a pessoa pode ter filhos, tem que ter filhos. Tinha como falou o pasuk chofer dama adam badam damoyef chofer, um pasuk que proíbe o assassinato, urtiv batrei, e depois está escrito, batem pruvu, e vocês façam a reprodução. Daqui se vê que esses dois assuntos, eles são relativos um ao outro. Rabbi Yaakov, me disse Rabbi Yaakov, que ilu memaet hadmut. Fala Rabbi Yaakov, a pessoa que escolhe não ter filhos é como uma pessoa que diminui a representação de Hashem no mundo. O homem é uma representação de Hashem, porque para cumprir a Torá, para fazer o bem, e se assemelha a Hashem, a pessoa que não tem filhos, a pessoa diminui essa representação de Hashem no mundo, essa imagem de Hashem. O Shneemar como falou, a pessoa que Betzelem Elokim Asait Adam, Hashem criou o homem na imagem de Hashem. Isso fica a imagem de Hashem. Hashem não tem corpo. A imagem significa que é uma representação de Hashem. O homem é o ser que vive no mundo representando Hashem, fazendo o bem, ensinando o Torá, etc., fazendo as mitzvot. Urtivatei, depois é escrito, batem prum, depois é a mitzvah da procriação. Aqui você vê que essas duas coisas também são relativas, são referentes. A mitzvah de ter filhos aumenta a representação de Hashem no mundo. Benazai, a mulher fala Benazai, que ilu shofer damim, uma meta de mutas. As duas coisas são verdade. A pessoa que escolhe não ter filhos é como se fosse um assassino, e também diminui a representação de Hashem no mundo. Shinei Magum fala da tempo urvum, porque perto desses dois psukim tem a mitzvah de procriação. Amrulo e Benazai falaram para Benazai, Eshnae Doresh Venae Mekai. Nós conhecemos alguns sábios que explicam muito bem o pasuk e cumprem bem o que eles ensinam, cumprem bem o psukim. Na Emekayem e na Edurish, conhecemos sábios que cumprem bem a Torá, mas não sabem explicar tão bem o Sukkim. Ah tá, porém você é uma exceção. Na Edurish vem na Emekayem, você explica bem o Pasuk, mas não cumpre ele. Por quê? Porque Benazai era solteiro, escolheu ser solteiro e não ter filhos. Amada é Benazai. Falou Benazai para as pessoas, os alunos, o maestro, o que eu posso fazer? Shenafshi Hashkabatura, que a minha alma deseja só a Torá. Então Benazai, ele não queria se casar por causa disso. Pergunta os Ramim, de onde já se viu que a pessoa que gosta de estudar Torá não tem que cumprir mitzvot? Fala os Ramim, aqui é diferente. Porque é verdade, Benazai não está aumentando a quantidade de pessoas no mundo, porém está melhorando a qualidade de vida das pessoas do mundo. Também é um tipo de procriação. A Torá é a qualidade de vida das pessoas, qualidade espiritual. Então ele faz estudando o Torá, ensinando o Torá, está ajudando as pessoas que já vivem no mundo. Falou Benazai, se você me perguntar o que vai acontecer com o mundo, vai estar inabitado. Falou Benazai, tem suficiente pessoas para habitar o mundo fora eu? Ele escolheu estudar o Torá. Também da Ramotra Braia, está bem parecido. Era beleza, mer, fala beleza. Como o Xenão segue criar o viado, toda pessoa que escolhe não ter filhos, que não chover da mim, é como se fosse um assassino. Xenema chover da madame, samir leve até pru, mesma pessoa que já vimos. Era belazé, belazé, homem. Que essa é a diferença dessa Braia. Que foi a belazé, belazé que disse isso no Rabi Yaakov, que ele me meita admut. É como uma pessoa que, como se estivesse diminuindo a representação de Hashem no mundo. Benazai, Benazai, que são as duas coisas, Amrul e Benazai, Yeshnei Duresh, e falaram para Benazai porque você não cumpre isso, e Benazai explicou. Tá no Rabbana falava, então, o Benuchui Omar, Shuva Hashem, Rivavot Alfei Yisrael. Esse é o posto que Moshe Rabbeinu falava quando o Aron Brit, a arca sagrada que tinha as tábuas da lei dentro, acampava num lugar, estacionava. O Benohoi Omar, quando a arca acampava, estacionava, Shuva Hashem Rivavot Alfei Yisrael, volte a Hashem a pairar sobre os Rivavot Alfei Yisrael. Revavá são 10 mil, então Revavot são 20 mil, é o dobro de Revavá, e Alfei é o dobro de mil, são 2 mil. Aí a presença de Revavá vai parar sobre o povo de Israel. Começamos da Samerdalit em cima. Melamed, isso vem nos ensinar, Shena Shina Shura, Pachot Mishne Alfim, Mishne Revavot Me Yisrael. Aqui você vê que a presença divina não paira sobre o povo de Israel, não acompanha o povo de Israel tão próximo, se não tem 22 mil pessoas do povo de Israel juntas nesse lugar. Então, Haresh, aí o Israel, Shnei Alafim, Shnei Revavot, Haser Echad. Se dias numa cidade tem 22 mil, menos um, por que não tem esse um? Porque essa pessoa escolheu não ter filhos. Vezei loza e prior via, porque essa pessoa escolheu não ter filhos. Então, Lonin tzazei gorim eshchanashet estrelek me Israel. Na verdade, que essa pessoa causou que a presença divina vai se afastar do povo de Israel. E a outra coisa para levar em conta. Abachanan amar, mishum Rabbi Eliezer, fala Abachanan em nome de Rabbi Eliezer, chayav mita, a pessoa que escolhe não ter filhos, é condenada à morte. Shneimar, como fala o pasuk, banim lo yulaem. Temos que Nadav e Aviú, são os dois filhos de Aaron que faleceram na inauguração do Mishkan, no tabernáculo. O pasuk fala, eles não tinham filhos. Parece que isso que gerou também a morte deles. Ah, yulaem banim, porém se eles tivessem filhos, lomet, eles não iam morrer. Quer dizer que a pessoa que não tem filhos, por escolha, ele é condenado à morte. Acherim, o menino fala, Acherim era Abimeir, gorim lo ashkenaz shetestalek me Yisrael. Fala Rabi Meir, a pessoa que não tem filhos, por escolha, ele causa com que a presença divina se afaste do povo de Israel, Shneimar, como fala, Liot Bechad Elokim, Lezerachá Achareha, que Hashem vai te acompanhar, vai ser o seu Deus próximo de você, o Lezerachá Achareha, junto com os seus filhos. Bezman Shezerachá Achareha, Shkinah Shura. Então, se entende daqui que se a pessoa tem filhos, aí a presença divina vai acompanhar ele, Enzerachá Achareha, porém, se ele escolhe não ter filhos, então, a Mishore, então, sobre quem a presença divina vai parar? Não vai parar sobre ele, vai parar sobre o quem? A Letzir, vai lavanir, sobre madeira, sobre pedras? Então, a pessoa vai fazer com que a presença divina tenha que voltar para o céu, não vai acompanhar ele. Então, outra coisa para levar em conta para ter filhos. Mama Mishnah, Nasai Shave Shaima, Eser Shanim Velo Yaldah. A pessoa estava casada durante 10 anos e não teve filhos dessa esposa. O que ele faz? Enora Shai Levadel, não tem a permissão de ficar sem filhos. Ou ele se divorcia dessa esposa e se casa com outra, ou se ele pode se casar com uma segunda esposa, como na época da Mishnah podia, era permitido, hoje em dia não pode, então ele se casava com uma segunda esposa, se ele tem dinheiro para sustentar as duas. Girsha, pessoa que se divorciou da esposa depois de 10 anos sem filhos, Mutebe Naseleacher, ela pode se casar com um segundo marido. Esse segundo pode se casar com ela durante 10 anos. Por quê? Porque pode ser que o problema é que eles não tiveram filhos no primeiro casamento é por causa do marido. Então a mulher pode ser que ela pode ter filhos. Ela não é estéril. Então ela se case com o segundo marido e espere 10 anos também. Veime pila, monei michat, michache e pila. O que aconteceu? A pessoa estava casada com uma mulher durante 3 anos, digamos. Depois de 3 anos, ela ficou grávida, mas ela perdeu a gravidez no meio. Começa a contagem outra vez. Mishashe e Pila. Começa os 10 anos depois dessa perda da gravidez. Começamos a Gemara. Tá normal falar, Nasai Shave Shai Maeser Shanim Velo Yalda. A pessoa estava casada 10 anos sem filhos. Yotzibe Tenktuba. Tem que se divorciar dela. Ou ele se casa com uma segunda esposa. Precisa se divorciar dela. Vei Tenktuba. Tem que pagar a Ktuba. A Ktuba, como já sabemos, é a quantidade de dinheiro que o marido paga quando o casamento se cancela. Ou ele falece, ele se divorcia, ela tem que pagar a Ktuba para ela. Aqui também tem que pagar a Ktuba. Shema lo zahale banot mimena. Porque pode ser que o problema que eles não tiveram filhos é por causa do marido, não por causa da esposa. Então vamos explicar isso melhor na frente. Por que ele tem que pagar a Ktuba? Aparentemente não deveria pagar a Ktuba. A mulher que não tem filhos, não pode ter filhos, não merece a Ktuba porque a pessoa não queria casar com uma mulher que não tem filhos. Então o casamento foi um engano. Aqui temos uma dúvida. De quem é a culpa, entre aspas, por não ter filhos? Se é a culpa da mulher, O marido não tem que pagar a ketubá. Se a culpa é do homem, você tem que pagar a ketubá para ela. Mas na dúvida, ele não deveria pagar a ketubá. Por quê? Quando a pessoa tem uma dúvida se alguém está devendo dinheiro para ele ou não, ele não tem direito de tirar esse dinheiro do outro. A pessoa que quer tirar dinheiro do outro tem que ter uma prova que ele merece esse dinheiro. Então por que ele tem que pagar a ketubá? Vamos explicar na frente. Mesmo que não temos uma prova dessa quantidade de 10 anos que um marido pode ficar com a sua esposa sem ter filhos, não tem uma referência do pastor para isso, uma indicação. Depois de 10 anos que Avram estava na terra de Israel, aí Sarai deu Hagar para Avram ter filhos com ela e nasceu Ishmael. Então, que se vê daqui? Que depois de 10 anos que ele chegou na terra de Israel, ele pegou Hagar como esposa e teve um filho. Daqui se vê que até 10 anos ele podia ficar com Sarai exclusivamente, mesmo que ela não tenha filhos. Depois de 10 anos ele já precisava de uma segunda esposa. Lembra, para ensinar uma outra alaha também, porque o pastor não fala de 10 anos de casamento, fala de 10 anos que eles chegaram à terra de Israel. Lembra para nos ensinar, Shene Shivat Hutzlaretz Ole Lo Minaminyan. Vem nos ensinar que os anos que eles viviam fora da terra de Israel não entram na contagem dos 10 anos. Por quê? Porque fora da terra de Israel, o mazal do povo de Israel, o destino, as influências, não são tão positivas do que na terra de Israel. Então pode ser que eles não tiveram filhos fora da terra de Israel, por causa fora da terra de Israel, do fato que eles estavam lá. Depois que eles vieram para a terra de Israel, começam os 10 anos. Leficar, portanto, como consequência disso, halahu, ou shehaltai, se digamos que o marido ficou doente durante um ano, ou ela ficou durante um ano, elas não fizeram a relação nesse período, ou que um deles estava preso no Betassurim, na cadeia, e não fizeram a relação nesse período, esse período, e eles não fizeram a relação, não entra na conta dos 10 anos. Não é prova de nada. Por que você não aprende esse conceito da período que o marido pode ficar casado sem filhos com essa mesma esposa, de Yitzhak? E vai ser um número um pouco diferente do tempo, como fala o pastor. Vai Yitzhak ben Arbaim Shana Bekartu et Rivka. Yitzhak tinha 40 anos quando ele se casou com Rivka. Urtiv, e o pastor fala, vai Yitzhak ben Shishim Shana Beledotam. Yitzhak tinha 60 anos quando nasceu Yaakov e Esav. Aqui se vê que ele ficou 20 anos casado com Rivka. Então por que a gente está falando que a pessoa só pode ficar casada 10 anos com essa mesma esposa, depois ele tem que se casar com outra? Yitzhak não fez isso. Devemos falar daqui que tem que esperar 20 anos. Marley respondeu, Yitzhak Akuraya. Yitzhak era estéril, ele sabia disso, que não podia ter filhos. Não ia adiantar ele se casar com uma outra esposa, porque ele não pode ter filhos, ele é estéril. Então não é prova de nada. Maria, que se é assim, Avraham Name Akuraya. Também Avraham Avinu era estéril. Então pode ser, hein? Se uma pessoa não é estéril, ele deve esperar menos do que 10 anos. Avraham Avinu era estéril, por isso ele esperou 10 anos. Naomi Bayale. Então, de onde se aprende que tem que esperar 10 anos? Uma referência diz que o pastor fala 10 anos, depois de 10 anos que Avraham estava na terra de Israel, ele pegou Agar como esposa. O pastor não precisava falar isso. Isso não é tão relevante para nós. Deve ser que é sim relevante falar Gumará. É para nos ensinar que depois de 10 anos o marido tem que ou casar com uma segunda esposa, ou se separar para ter filhos. Com relação a Yitzhak é a mesma coisa. Então por que não aprendemos isso de Yitzhak? Depois de 20 anos, a pessoa tem que fazer alguma coisa para ter filhos. Porque também é irrelevante, aparentemente, saber que Yitzhak tinha 60 anos quando nasceu Yaakov e Esav. Falando aqui, não. Haumi Bayale. Esse passou de Yitzhak já usamos para alguma coisa. Lekidra Bihia Baraba. Como fala Bihia Baraba? Fala o sábio nome de Rabi Yohanan. Lama Ninush notav shel Ishmael. Por que o pastor tem que falar quantos anos Ishmael tinha quando ele faleceu, quando ele fez Bar Mitzvah? E muitas vezes, porque é relevante para nós saber os anos de Ishmael? Ishmael não é realmente relevante para nós, é um perverso. Para fazer as contas, para saber quantos anos Yaakov tinha quando ele se casou, quando ele fugiu de Esav, quantos anos ele ficou na Yeshiva de Shem Ve'ever antes de ir para a casa de Lavan. Então também esse passu, que sabemos que vemos que Yitzhak tinha 60 anos quando Yaakov nasceu, também é relevante para isso. Temos que saber os anos que aconteceu na vida de Yaakov, esses intervalos no meio, depois que ele saiu de fugiu de Esav, ele foi para Yeshivá de Shem durante 14 anos. Depois ele foi na casa de Lavan. Então, esse passo não está sobrando. O passo de Avraham também está sobrando. Para falar que o quê? Que a pessoa que não tem filhos nesse casamento espera 10 anos e depois faz alguma coisa. Amarabi, Sagisirabi, Yitzhak Avinu, Akur Hayah. Yitzhak Avinu era estéril. Shinema, como fala o passo? Vayetar Yitzhak la Hashem Lenoha Christo. Yitzhak rezou para Hashem na presença de sua esposa. O que quer dizer na presença de sua esposa? Aristolonema. O pastor não fala que Yitzhak rezou sobre a sua esposa. E ela é noha, na frente da sua esposa. Melamete Shnema Kurimayu. Na frente, você vê que ele está na mesma situação que ela. Também ele e ela eram estéreo. Yahri pergunta, mas se é assim, vai atelo. Por que o pastor fala que Hashem escutou a reza de Yitzhak? Vai atela, é meio baile. O pastor deveria falar que Hashem escutou a reza dos dois. Porque os dois precisavam de um milagre para ter filhos? Responde a Gemara que não. Lefishena domet filat tzadik ben tzadik le filat tzadik ben rasha. Hashem escutou a reza de Yitzhak e milagrosamente fez com que Yitzhak e Rivka possam ter filhos. Hashem não escutou a reza de Rivka, porque não é igual a reza de um tzadik ben tzadik, um justo filho de outro justo, que é Yitzhak filho de Avraham, dois justos, do que tzadik ben rasha, que Rivka era tzadeket, porém ela era filha de um perverso, Betuel. Então Hashem não escutou a reza dela. Só deu para ela fertilidade por causa da reza de Yitzhak. Continua a amar a Yitzhak, falar a Yitzhak. Me filho, mas eu voltei no Akurim. A grande pergunta, por que Hashem fez que os nossos patriarcas eram estéril? O que eles fizeram de mal para isso? Por que eles mereceram isso? O motivo é porque Hashem deseja a reza do Tzadikim. Hashem sabia que eles iam rezar, Hashem sabia que ele ia dar filhos no final das contas, porém é diferente. Essa reza do Sadiq é muito especial para Hashem, ainda mais que ela traz muita brachá para o mundo e muita proteção para o mundo. Então Hashem fez com que os Sadiqim rezam para salvar eles depois. Amar Rabbi Yitzhak, fala o sério. Lama nim shelat filatan shel Sadiqim ki eter. Quando o pastor fala que Yitzhak rezou, vayetar Yitzhak. O que quer dizer vayetar? Eter significa um tridente que o agricultor usa para mexer a plantação. Por que comparar a reza com esse tridente? Assim como esse tridente move a produção de um lado para o outro, a pessoa pega o trigo e deixa o capim, deixa o feno. Também a reza do tzadikim muda a atitude de Hashem. Mimidat lagzanut, quando Hashem está bravo, quer castigar, o tzadikim reza, mimidat lachmanut, para uma atitude de piedade. A reza do tzadikim tem esse poder. Amar Abiyami fala Abiyami, Avram será tuntumin ayu. Uma novidade ainda maior, Avram e Sarah eram tuntumin. O tuntum não tem nenhum órgão genital exposto. E Avram e Sarah eram assim. O Shinema, como fala o Pasuk, habito etzuchot zavtem. Olham para a pedra que foi rachada e vocês saíram de lá, viramos a página. Vema kevet bor no karten. Olham para esse buraco que foi furado e vocês saíram de lá. O pastor fala, habito el Avram avichem, olhem para Avram, pai, o seu patriarca de vocês, veio Sarat, cholalchem, olhem para Sarat, que deu a luz para vocês. Então daqui você vê que Avram é como se fosse aquela pedra, que tinha que ser rachada. Hashem milagrosamente rachou a pele de Avram e revelou o órgão dele, que estava escondido. Também com Sarat a mesma coisa, um buraco que precisa ser aberto. Isso falou o sábio. Amarav baravua, fala o sábio, Sarai meno aelonit haitá. Sara Imeno era Ailunit. Ailunit é uma mulher que tem a parte interna dele como um homem. Não tinha ventre. Não podia ter filhos, nem tinha ventre. Tinha como falou, passou Batei Sarai Akara Enlavlad. Que Sarai era estéril e não tinha filhos. E é uma redundância. Se ela é estéril, não tem filhos. Falaram aqui não. A filho Bet Vlad Enla. Ela não tinha nenhum compartimento, não tinha o ventre para ter filhos. E Hashem milagrosamente fez uma transformação no corpo dela. E foi criado um ventre novo para ela. Isso fala, continuamos. A maravilha é Beredra Shmuel Bar Shila Nishmedra. Fala o sábio. Em nome de Deus. Lo Shano Ela Bedorot Arishanim. Quando é que se aplica essa alahá da Mishnah que a pessoa espera 10 anos para fazer alguma coisa se não tem filhos com essa esposa? É nas primeiras gerações que eles viviam muito, muitos anos. Mais de 120 anos, alguns mais de 150 anos. E mais ainda. Então, com relação a essas gerações, então a pessoa pode esperar 10 anos e ainda tem tempo de sobra na vida dele para ele ter filhos. Shishnoi tem Merubim, porque eles vivem muito. Merubot, Avar Bedorot, Achronim, porém nas próximas gerações que Shishnoteem, Muatot, que nós vemos pouco, Shteishanim, Mertza, fala Rav, espera 2 anos e meio, depois de 2 anos e meio já tem que fazer alguma coisa, ou se divorciar ou casar com outra esposa. Por que 2 anos e meio? Que Neget Shoshai Buri. 2 anos e meio são 30 meses. Então isso é paralelo a 3 períodos de gestação. Cada período são 9 meses, são 27 meses no total. Entre um período de gestação e o outro, tem que ter 1 mês de purificação da mulher, no mínimo, então somando aqui 30 meses. Rabba Amar Rav Nachman, fala Rabba em nome de Rav Nachman, Shalosh Shanim, a pessoa espere hoje em dia 3 anos e faça alguma coisa, que é Neged Shalosh Pkidot, por causa de Shalosh Pkidot. O que é Shalosh Pkidot? Damar Mar, como fala a Breta, Birosh Hashanah Nifkidu Sarah Rachel Vechanah. Que na Rosh Hashanah Hashem lembrou de Sarah Rachel e Hanah e julgou elas favoravelmente que elas iam ter filhos. Isso foi Rosh Hashanah. Então tem que passar 3 vezes Rosh Hashanah para a pessoa ver se ele vai ter filhos ou não. Então se ele vê que não, se passa 3 Rosh Hashanah e ele não teve filhos, ele tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Continuamos. Amar Rabba disse Rabba, leit neulá neklar. Isso não é verdade, fala Rabba. Quem é que ensinou a nossa Mishnah, a nossa Alahá dos 10 anos? Rebbe, foi Rebbe. David im Otshne. E nos tempos de David Amelech, as pessoas já viviam menos. Dirti, como fala, a pessoa normalmente vive 70 anos. Já na época de David Amelech, essa era a natureza das pessoas. Então, quando Rebbe fala que tem que esperar 10 anos, se trata das gerações que vivem pouco. Então também hoje em dia é a mesma coisa, a pessoa espere 10 anos e depois faça alguma coisa sobre o assunto. Pergunta maravilhosa. Por que a Mishnah fala, a Breta disse anteriormente, que a pessoa que vai divorciar a esposa dele depois de 10 anos, que não teve filhos, tem que pagar a ketubah para ela? Por quê? Porque talvez o problema que ele não teve filhos é com ele. Então não é culpa da esposa, por isso ela merece a ketubah. Vedirma idrosahia. Talvez quem era, qual o motivo que ele não teve filhos é por causa dela. Talvez ela foi castigada. Talvez ela é estéril. Mas e quem mandou o mif que dá prior via lomiancha? Fala, mas não é verdade. Mesmo que pode falar, é uma dúvida. Talvez ele tenha pacto, mas talvez não, porque talvez o problema é com ela e talvez o problema é com ele. Então ele não deveria pagar a ketubah. Fala que não é que não. Ele tem que pagar sim a ketubah. Por quê? Uma vez que ela não está obrigada a cumprir a missão de prior via. Então, Lomiancha, ela não vai ser castigada por causa disso. Ela pode ser que ela tenha culpa, pode ser que ela é estéril, e a pessoa não, por isso o marido não tem filhos. Porém, mas se ela não tem a mitzvah de prior via, ela nem precisaria se casar. A mulher não tem a mitzvah de se casar. Então, Lomiancha, o Teatura não castiga ela por causa disso. Então, os Ramin falam, tem que pagar a ketubah para ela. Mesmo que ela foi a culpada por você não ter filhos, culpada entre aspas, ela foi o motivo que você não teve filhos, tem que pagar a ketubah para ela, porque não tinha essa mitzvah, a mitzvah é sua, a sua responsabilidade. Mas ele, será que isso é verdade? Que tem que esperar 10 anos e depois se casa com uma outra pessoa? Os Hanim falam para Rabi Abba Bar Zavda, Nassif Idita Veorit Vene, Rabi Abba Bar Zavda estava casada com certa esposa. Passaram 10 anos, ele não teve filhos, ele continuou casado com ela. Falaram os sábios, case com outra mulher, ele tenha filhos. Ve'amaleu, ele falou para eles, Isakai Havolim Kamaita, se eu merecesse filhos, então Hashem ia me dar filhos dessa primeira esposa. Que vai me adiantar casar com uma segunda esposa? Se Hashem quer me dar filhos, ele não precisa ajudar, eu não preciso me casar com uma segunda esposa, ele pode me dar filhos facilmente da primeira esposa. Daqui se vê que a pessoa não tem que se casar com uma segunda esposa depois de 10 anos. Fala que não. Hatam de Rui Kamatre le Rabanan. Rabbi Bazarda estava só confundindo, despistando os Rahamim. E está escondendo um motivo verdadeiro porque ele não ia se casar com outra esposa. Na verdade, a pessoa deveria sim casar com outra esposa depois de 10 anos. Motivo que Rabi Abazavda não tem filhos é porque ele ficou estéril por causa do shiur de Ravuna. Mencionamos isso no daf anterior. Algo muito curioso. Ravuna dava um shiur muito longo e os alunos lá ficavam tão apertados, eles não conseguiam sair da sala de estudo. E eles ficavam segurando as necessidades líquidas dele, não iam no sanitário. E como consequência disso, eles ficavam estéril. Isso aconteceu com Rabi Abazavda. Rav Akiva bar Yaakov também ficou estéril com essa doença chamada Susquinta por causa do shiur de Ravuna. O que eles fizeram lá? Penduraram ele numa um poste de cedro que estava na sinagoga. Nafak minei kehut sayarka, saiu do corpo dele com um líquido verde. E ele se curou dessa doença. Amar Abaha Bar Yaakov, falou sábio, Abaha Bar Yaakov, shitin sabi avina, vekulu yakru pirke de Ravuna. Tínhamos muitos alunos lá de Ravuna, ficaram estéreo por causa desse shur de Ravuna. Lebar meana, com exceção a mim, Dekai benavshai, que se cumpriu sobre mim, a Rokhmah techayel be'aleha, que a sabedoria vai dar vida ao sábio. Então ele sabia dessa cura, que a pessoa tem essa doença, se pendura ele num poste de cedro, ele se cura, e realmente isso ajudou ele. Continua, Grisha Muteret. Se a pessoa se divorciar da esposa dele depois de 10 anos, ela pode se casar com o segundo marido, porque talvez ela pode ter filhos. Fala, Grashini in. Shlishilo, parece na Mishnah que somente isso pode acontecer duas vezes. Com o segundo marido ela pode se casar. Porque se ela fica 10 anos com o segundo marido, ela não pode mais se casar. Matnit imari, como qual opinião vai nessa Mishnah? Rebbe é a opinião de Rebbe. Detalhe como falar. Breta malari shonometo. Um caso um pouco triste. A pessoa tem um filho homem, faz brit milah no filho homem e ele falece. Por hemorragia, por exemplo. Shenilmet, segundo filho, é a mesma coisa. Shlishi lotamur diverebi. Fala, Rebbe. O terceiro filho não pode passar pelo Brit Milá. É um perigo de vida. Temos uma estimativa, uma razaká, que isso vai se repetir. E essa família tem filhos que têm hemorragia. Então, se vê que eu for Mirebi, que depois de duas constantes, duas coisas que se repetem, temos já uma razaká, uma estimativa para o futuro. Aqui também na nossa Mishnah, depois de dois casamentos que ela se casou, ficou 10 anos e não teve filhos, temos uma estimativa que ela tem um problema e ela não pode ter filhos. Rabban Shimon ben Gamliel, o meu fala Rabban Shimon ben Gamliel, Shlishi Tamud Revir Otamud. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que não. O terceiro filho pode passar pelo Brit Milá, se ele também falece, o quarto filho está isento do Brit Milá. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, depois de três repetições, depois de três constantes, temos já uma razaká para o futuro. Então, nossa Mishnah, a mulher poderia se casar com o terceiro marido, mas não com o quarto. Ele fala na Beatânia, a Breta fala, Ifra, ao contrário, Kirebi é aquele que ensina que a casa cai depois de três vezes, e Rabban Shimon ben Gamliel depois de duas vezes. Ele fala, Rei Minei Vahrenita, qual é a última Breta que foi escrita depois, para levarmos mais a sério? Tashma, uma prova para isso. Demare Bihe Abaraba Marabi Yohanan, fala o Sabi Namdi Rabi Yohanan, Maase Berba Hayot Betzipori. Tinham quatro irmãs em Tzipori, uma cidade, Shemala Rishonaume. A primeira irmã teve um filho homem, fez Brit Milá, ele morreu no Brit Milá. Loalenu. Shniah umet com o segundo é a mesma coisa. Shlishit umet a terceira é a mesma coisa. Revit bat lefnei Rabban Shimon ben Gamliel. A quarta irmã já foi para Rabban Shimon ben Gamliel falar o que fazer. Fazer Brit Milá ou não. Amar lá, falou Rabban Shimon ben Gamliel, altamuli, não faça Brit Milá. Então o que se vê daqui? Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, depois de três vezes temos uma razaká. Então isso que vamos levar a sério, essa braita. Talvez o que aconteceu foi que esperaram até o quarto filho. Porém, se a terceira irmã fosse para Rabban Shimon ben Gamliel e perguntasse para ele, talvez ele já falaria que não pode fazer Brit Milá. O que aconteceu foi que não perguntaram. Então não temos uma prova daqui da opinião de Rabban Shimon ben Gamliel, que só depois de três meses temos uma razaká. Mas se fosse isso, mas adulto de Rabi Chia Baram, então que novidade é trazer esse acontecimento? O que se aprende daqui? Se não é isso que Rabban Shimon ben Gamliel veio falar, que depois de três vezes temos a razaká, não depois de duas vezes. Fala na Vedima, talvez a novidade da Bihia Baraba desse acontecimento é outra. Hakamash, não, a novidade é de Arraiot Mechaskot, que temos uma estimativa de uma irmã para outra. Uma irmã, a segunda irmã, a terceira irmã é a mesma coisa? A quarta irmã já não pode fazer Brit Milá. Porque temos uma estimativa da família, que uma irmã torna uma estimativa para outra irmã. Então, essa é a novidade, então. Então, não tem uma prova de do que Rabbi Shimon Gamliel concorda, sustenta, depois de quantas vezes temos uma razaká. Amar Rabbi Yisrael, haste de amar tachayot mechazkot. Agora que você mencionou essa lahá, que fazemos uma estimativa, uma razaká, de uma irmã para outra irmã. Lo isa adam isha lo mimishpachat nirpin. A pessoa não pode se casar com uma família que tem lá algumas pessoas que são nirpin, tem uma doença de desmaio. Velo mimishpachat metzoraim, nem de uma família que tem lá algumas pessoas da família com a doença da lepra. Porém, viúda e trazak trata zimni. Isso é só se aconteceram três casos na família dessas doenças, aí a pessoa não pode se casar. Então, mais uma vela. Como fica a lahá na prática? Quem sustenta o quê? Rebbe ensina que a casa cai depois de quantas vezes? Rabbi Shimon Gamliel também. Que a Teravitsa Bar Yosef, Amar, fala quando Teravitsa Bar Yosef veio para a Babilônia, ele falou: Uvda Rave Kameder de Yohanan. Aconteceu uma vez com perguntaram para Rabbi Yohanan, Beknista de Maon, na sinagoga de Maon, uma cidade, Beyoma Kippurim Shechaliot de Shabbat. E ele é um Kippur que caiu em Shabbat. O mal adicionou um medo. O caso é que essa mulher já tinha um filho, fez Brit Milá e faleceu no Brit Milá. Shniah um medo, o segundo é a mesma coisa. Agora, Shlishit Bali Fanav. O terceiro filho tinha que passar pelo Brit Milá em Yom Kippur que caiu no Shabbat. Amala falou a Biohanan, Lechi Umuli, vai e faça Brit Milá nele. A Hazakai só depois de três vezes. Amala Abai, fala Abai, Hazi, de Kacharit Isura Vesakanta. Presta atenção, Rabbi Yohanan permitiu duas coisas aqui. Uma ação de proibição. Fazer Brit Milá no Yom Kippur, no Shabbat. Se não fosse mitzvah, seria proibido. Então, fala Rabbi Yohanan, pode fazer Brit Milá no Yom Kippur, no Shabbat, para essa terceira criança. Seria proibido por rover, proibido tirar sangue, proibido machucar no Yom Kippur, no Shabbat, para tirar sangue. Ou para consertar alguma coisa, para curar. E o Brit Milá seria a mesma coisa. E Rabbi Yohanan permitiu, porque ele acha que tem a mitzvah. Vesakanta, e a Biohanta está permitindo também uma situação de perigo, que fala que depois de três vezes ainda tem que fazer Brit Milá, depois de, na quarta não. Samacha la Abba, então a Abba se apoiou nisso. Veazal nasva lechuma brada de Isi bere de Rav Yitzchak bere de Rav Yudá. A Abba foi se casar com uma certa mulher chamada Huma, filha de Isi, que era filho de Rav Yitzchak, filho de Rav Yudá. De Nasva, Rehava de Pumbedita. A história dela é que ela já tinha se casado com Rehava de Pumbedita, uma cidade, e ele tinha morrido. Rabbi Tzak Beredirababakana, Veshachiv, ela se casou com esse outro sábio, e também faleceu no casamento dela. Venasva ou Veshachiv. Abai se casou com ela e também morreu, infelizmente. Abai falou: olha, os dois primeiros maridos morreram nesse casamento dessa mulher, porém não é indicação para. O terceiro não tem razaká, então ele se casou e ele morreu. Amarava disse: Rabão, mirica de avidúvida benafshe kiai. Onde se viu uma pessoa que faz consigo próprio, como Abai fez? Ve aí o de Amar, Abai próprio falou: Avin de Samcha. Quando Rabi Avin fala algo em nome de Rabi Yohanan, nós nos apoiamos nisso. Levamos isso a sério. Itzhak Sumcha Lavar Samcha. Porém, com relação a Itzhak, o vermelho, era Yitzhak Bar Yosef, não nos apoiamos nele. Por quê? Avin Yeshno Bechazra, porque Rabbi Avin, ele fazia a revisão dos ensinamentos de Rabbi Yohanan. Então, nos apoiamos nele, que ele não errou. Itzhak Sumka, ele não Bechazra, porém, Yitzhak Bar Yosef não fazia a Hazara, não fazia a revisão dos ensinamentos de Rabbi Yohanan. Então, nós não podemos nos apoiar nele. E como pode ser que a Bahia se apoiou no que aconteceu com o Rabi Zabar Yosef, que contou no acontecimento de Yom Kippur e Shabbat, de Rabi Yohanan? Pode ser que Rabi Zabar Yosef se confundiu. Veja outra pergunta. Eimar de Plig e Leinian Milá. Em qual situação Rebbe e Rabi Shimon Gamliel estão discutindo se depois de duas vezes temos a casa da Ká, depois de três vezes temos a casa da Ká, com relação ao Brit Milá? Benesuin me Plig. Porém, com relação a casamento, se a mulher se casa com uma pessoa, ou duas pessoas e as duas falecem, Me plique, eles não discutiram, por isso que todos concordam que depois de duas vezes já temos uma casa da capa para o futuro, não é in. Não, eles sim discutiram com relação a isso, até como fala a Breita. Nisei ela deixou no meta. A mulher se casou com o primeiro marido e ele faleceu. Nasceu no meta com o segundo também. Nasceu no meta com o segundo também. Não se case com o terceiro. Depois de duas vezes temos a Hazaká, depois de duas constantes que se repetiram. Rabat Shimon Mengamiel, eu falo Rabat Shimon Mengamiel, Lashlechi Tinaser, Larevi Lotinaser. Depois, o terceiro marido pode casar com ela, se ele falece também, ela não pode casar com o quarto marido. Então a Bahia se apoiou na opinião de Rabat Shimon Mengamiel, e falou: olha, essa Ruma, essa mulher, ela se casou só com dois. Então eles comigo, ela não vai acontecer nada, e na verdade sim aconteceu. Bishlama Gabemila e Kamishpacha Derafedama. Dá para entender como podemos ter uma estimativa com relação à mensagem de Brit Milá. Porque tem famílias que têm o sangue fino, não coagula bem, então tem hemorragia no Brit Milá. Isso podemos falar, olha, já aconteceu duas vezes ou três vezes, temos uma estimativa para o futuro, uma razaká. Veika Mishpachade Kamidudama, tem famílias que têm o sangue mais grosso, que coagula melhor. Elmiswin Maitama, porém, uma mulher que casou com um marido e ele faleceu, depois outro marido faleceu. Por que falamos que tem uma estimativa que o terceiro marido também vai falecer? Que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos aqui sim. Amar era Mordechai, era Vash, falou o sábio. Ahi Amar Avimi me Agrônia. Isso falou Avimi de Agrônia, uma cidade, Mishmei de Ravuna, em nome de Ravuna. Mayan Gorel. Por que o marido falece quando está casado com uma mulher? Por causa da relação. Essa mulher tem alguma coisa que faz uma doença para o marido que faz a relação com ela. Então, se aconteceu duas ou três vezes, com cada opinião, não pode casar mais. Não é a relação que faz isso, é o mazal dela, é o destino dela. A mulher atrai coisas ruins, atrai que o marido faleça. Mas, bem, que diferença faz o motivo entre Ravuna e Ravashi? E cabe, né? A diferença na prática é de Salmit, uma mulher que noivou com um noivo, ele morreu. Noivou com o segundo, ele também morreu. Um terceiro também morreu. Será que ela pode noivar com o outro? Então, conforme Ravashi, o Mazar é aquele que causa com que um noivo faleça, não pode mais casar. Porém, conforme Ravuna, que é a relação que faz com que o marido faleça, ela não fez a relação com esses noivos, precisa fazer a relação com o noivo. Conforme Ravuna, ela pode se casar com outras pessoas. Ela quer como Ravashi, que ela não pode mais casar. E Nami, ou uma outra possibilidade de na forma de Glaumit. O marido estava casado com essa mulher, ele caiu da árvore e faleceu da queda. Ele não faleceu por doença, conforme Ravuna, isso que ele faleceu não é indicação para o futuro. Conforme Ravashi, sim, porque pode ser que o mazal dela, o destino dela que causou que ele faleça. Então ela não pode mais casar, ela realmente ela não pode mais casar. A Maleira de Yosef, liderava, liderava. Foi o Rav Yosef, filho de Rava, para o seu pai Rava. Eu perguntei para Rav Yosef, um outro sábio, Alaha Kirebi, será que Alaha é como Rebi, depois de duas vezes já temos a Hazaká para o futuro? Ele falou que sim. Depois ele perguntou Alaha Kirabash no Mengamiel, Alaha é como Rabash no Mengamiel, depois de três vezes temos a Hazaká para o futuro? Em outra ocasião ele falou que sim, Alaha é como Rabash no Mengamiel. Ahuhi, Ahuhbi, falou Rav Yosef para o seu pai Rava, deve ser que Rav Yosef está rindo de mim, tirando o saco de mim. Uma vez ele fala que ela cai como Rebbe, uma vez ele fala que ela cai como Rabash Mamun Gamliel. Amar, ele falou, Rava, que não. Lo. Stamei. Temos várias Mishnayot. Stamishna. Para que seja o que é Stamishna? É que eu tenho uma Mishnah com uma Alaha sem nome de nenhum sábio. E ela recomeça a Mishnah. Então, depende do caso, o Rebbe escreveu Stamishna diferente. O Pashit Lach, ele é você que respondeu para você. Nisuino Malkuyot, nesses dois assuntos, Kerebi, Alaha como Rebi. Vestou deixou na moada, vamos ver cada assunto na frente. Vestou deixou na moada, que é Abashimon Ben Gamliel. Alaha como Abashimon Ben Gamliel. Explicando melhor. Nisuino Adame, com relação ao casamento, a nossa Mishnah. A Mishnah fala, olha, a mulher estava casada durante 10 anos, não teve filho, se casa com o segundo, mas não com o terceiro, é como Rebi. Depois de duas vezes desses dois casamentos, já temos uma casa cá para o futuro. Malkuyot etan, quer dizer com as malkuyot, as chicotadas. Michela Kaveshana, a pessoa que pecou um pecado, castigo de careta. Ele foi chicoteado no Bedin, depois ele fez a mesma coisa outra vez. Bedin consino tol equipa, então temos uma razaká para o futuro. Essa pessoa tem uma estimativa de ser perverso. Então o que o Bedin faz? Já multam ele. Está abusando, consino tol equipa, colocam ele numa solitária. E o que eles fazem? Dão um pouco de água para ele comer, um pouco de pão. O estômago dele vai encolher, uma rinotoceore. E depois dão para ele cevada comer. A cevada fica no estômago muito tempo, fica inchando. Até ter crescido unificado. Até que o estômago dele vai rachar. É uma pena de morte que o Bedin dá para essa pessoa por ter feito o pecado de Karet duas vezes. Então, nesses dois assuntos, ela recomenda o Rebbe. Depois de duas repetições, temos uma razaká para o futuro. Vestotetnai, qual é só a veset? Quer dizer o veset? Letra que me fala a Mishnah. Ena isha kovat la veset. Achitikvarena shalosh peamim. A mulher, ela só tem um veset. O veset é uma data no calendário da mulher onde temos suspeita e consideramos que ela vai ver sangue de Nidá. Se a mulher vê o sangue de Nidá no dia 30, no próximo mês também no dia 30, no próximo mês também no dia 30, três vezes. Isso já é uma razaká. Passou três vezes, no mesmo mês estimativa para o futuro, que no quarto mês ela também vai ver o dia 30. Ela não pode fazer relação nesse dia 30. E se ela não verifica o canal dela, para ver se saiu sangue ou não, já consideramos ela que ela viu sangue, na dúvida, é uma nidá. Temos uma razaká que fixa isso, uma estimativa que fixa isso. Vermeta eret mina veset, ela só cancela essa data do veset, até que ela não veja no dia 30 três vezes. Então, nessa lágrima de Veset, a recomendação de Mangamé que depende de três vezes. Veshora muad, também com relação ao Shora muad. Que o quê? Ena Shora se muad, um boi só é considerado um agressor. A diferença de um boi tam, um short tam, é que o dono tem que pagar metade da indenização, que não tem tanta culpa, é um boi inofensivo que agrediu. Para ele ser um Shora muad, que é um agressor já, ele tem que pagar a indenização completa, porque já é responsável por isso, tinha que ter cuidado do boi melhor. Então, ele achou nascer muad, o boi só vira muad, agressor, atchaí do bosco do chapim, até que vão testemunhar no Bedin três vezes que ele chifrou ou agrediu, três vezes diferentes. Depois das três vezes já é um choro muad, um boi agressor, um boi perigoso, e o dono tem que pagar, nezek shalem, a indenização completa. Então, aqui você vai ter conforme. Que essa Mishnah vai conforme a Bashmo Megamlier, que com relação ao Shomuá depende de três vezes para fazer a Hazaká para o futuro. Então, só para resumir, depende do caso, a Lahá da Hazaká muda com relação ao casamento, com relação a pessoa ser chicoteada e ser colocada na casa solitária, depende de duas vezes, a Rekum Ureb. Com relação à Veset, a data da modernidade, o Shomuá depende de três vezes para fazer a Hazaká. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não percam o próximo DAF. Vamos ver quem é que está obrigado a fazer a mitzvah de Prior Uviá. Será que é só o homem ou também a mulher? Vamos estar, vamos ver com relação a isso, uma machloket, porque sim, porque não. No próximo dá, não pega. Obrigado pela atenção. Amém, amém.